isso, Mercado Financeiro no ar com Luiz Arthur Nogueira e também Samidana. Muita expectativa para a possibilidade de elevação da taxa básica de juros por parte do Copom, finalzinho da tarde, começo da noite. Luiz, Sam, estão falando em 0,5 ponto percentual, poderia chegar a 13,75% ao ano, é isso mesmo? Bom programa.
Exatamente isso, Caniato. Muito obrigado a você, a Cláudia. Obrigado a você também pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro. Como bem destacou o Caniato, enorme expectativa dos investidores em relação à alta de juros. Que haverá alta, não há nenhuma dúvida. Que deve ser de 0,5 ponto percentual, há também praticamente um consenso. O principal será o comunicado que será emitido após o término da reunião, que vai sinalizar se ficará ou não aberta uma porta para uma futura nova alta na reunião seguinte do Copom. Essa é a grande dúvida. Concorda, Samidana? Boa tarde.
Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Eu diria assim que o mais esperado, o mais provável é uma alta de 0,5 ponto percentual e a manutenção dessa taxa até o final do ano. Mas, em economia, é muito difícil você cravar, porque a gente não sabe como que vai ser o comportamento dos Estados Unidos, dos preços internacionais, se vai ter mais lockdowns na China e por aí vai. Mas, de qualquer forma, Luiz, a gente fez uma conta muito legal e vamos trazer para cá. É o seguinte, juros nominais, agora, neste exato momento, pegamos as 40 maiores economias. Por que isso? Porque senão começa a aparecer Zimbábue, Afeganistão, Libéria. Então, não existe o termo G40, mas o Luiz autorizou a usar esse termo aqui. G40, maior taxa é da Argentina, 52%. Depois vem Irã com 18%, Paquistão com 15%, Turquia com 14%, Nigéria com 14%, e aí vem o nosso Brasil com 13,25%. Ou seja, se os outros países ficarem constantes, e devem ficar, né? Porque cada país tem a reunião num dia, a gente continua no sexto lugar de taxa mais alta do mundo. Só que essa conta, taxa nominal, não é uma conta que faz muito sentido, porque a inflação na Argentina é acima de 60%. Então, os economistas costumam chamar de taxa real a taxa de juros descontada da inflação. E aí, sim, a gente tem um outro ranking e esse interessa mais. Como foi feito esse ranking? Pegamos a taxa atual do Brasil, então 13,25, e descontamos a previsão para os próximos 12 meses. Tá? Com isso, o Brasil tem uma taxa real de 6,73. Fica o primeiro lugar do mundo. Depois vem Paquistão com 5,5, México com 4,11, Colômbia com 3,11 e Nigéria em quinto lugar com 3,64. A Argentina nem aparece, porque ela tem 52% de taxa de juros, só que a inflação dela deve fechar os próximos 12 meses em 69%. Então a taxa real brasileira é gigante. E aí, Luiz, tem economistas que falam assim, pô, já é a maior, não do mundo, mas maior entre as 40 principais economias. Será que não precisa subir mais? Aí há quem argumente também falando assim, não, por um lado, você tem a inflação cedendo, porque ICMS foi abaixado, tributos federais abaixados para energia elétrica, para telecomunicações. Mas, por outro, vem uma dinheirama agora na economia, que é auxílio de R$400 para R$600 foi majorado, abrangendo mais gente, vai ter o Vale Uber, o Vale Caminhoneiro e por aí vai. Então queremos saber, o público quer saber a sua análise.
Verdade, Sam, você tem razão, a gente paga um pouco o preço por ser um país com histórico fiscal ruim, de contas públicas desequilibradas. Eu acho que nessa conta aí de juro real muito alto, primeiro lugar do ranking desse grupo das 40 maiores economias do mundo, a gente paga também um preço por uma incerteza eleitoral. Estamos a 2 meses da eleição, ninguém sabe quem vai ganhar, ninguém sabe qual agenda econômica vai prevalecer nos próximos 4 anos. E mais, será uma agenda econômica com responsabilidade fiscal, com ajuste de contas públicas, ou será uma agenda econômica de gastância, né? Mais gastos públicos, o que vai piorar a percepção de risco do Brasil, piorando a inflação e obrigando o Banco Central aqui do Brasil a manter os juros altos, por mais tempo, o que é ruim para todo mundo. Então eu entendo que o Brasil lidere o ranking, eu entendo a posição delicada do nosso Banco Central, que hoje vai ter de usar de novo o velho remédio amargo dos juros altos para combater a inflação. Eu particularmente acho que combater a inflação é prioridade, porque a inflação é o pior imposto para os mais carentes, porque corrói a renda das famílias mais pobres. Mas também eu espero do mesmo Banco Central, além desse ímpeto, desse empenho em combater a inflação, um bom senso para não exagerar. Daqui a pouco, o juro já está em 13,75. Vai para 14, 14,25, a gente corre o risco de colher uma recessão econômica no ano que vem. Não é o meu cenário. Acho que o Brasil tem tudo para ter crescimento econômico também no ano que vem, independentemente de quem vencer as eleições, mas um pouquinho de cautela e bom senso por parte do Banco Central são ações bem-vindas.
Agora, 14 horas e 57 minutos. Vamos dar uma olhada, Luiz, como estão os mercados hoje. Então, o Ibovespa opera em alta de 0,32%. Você vê que chegou a baixar um pouco, depois melhorou. O grande fator, e ontem a gente fechou na contramão do mundo, foi a questão da visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Claro que a maior parte dos economistas, investidores e analistas não prevêem uma guerra. Mas mesmo que não tenhamos uma guerra, a gente pode ter uma guerra econômica. Os Estados Unidos, para baixar a inflação, importam muito, inclusive da China. Se começar uma guerra tarifária, seja deixando os produtos chineses mais caros ou os chineses exportando mais caro, isso vai dar inflação nos Estados Unidos. Inflação nos Estados Unidos faz com que o Banco Central de lá, o Federal Reserve, suba os juros. E aí pode alastrar para o mundo inteiro. Mas hoje parece que esse medo já passou. Ontem o Bovespa não sofreu isso. Como a gente vê isso? Pelas bolsas mundiais, que é o nosso próximo gráfico. Então você vê aí, ó, Estados Unidos, todo mundo no azul, Dow Jones 1,30%, S&P 500 1,6% de alta e Nasdaq 2,6%. Europa também toda no azul, Alemanha subindo 1%, Inglaterra 0,5%, França praticamente 1% e Espanha 0,5%. E para finalizar, as moedas. O dólar cai agora 0,25% aos R$ 5,26. E o euro cai 0,39% aos R$ 5,34. O Bitcoin tem recuperado, hein? Estava ficando muito tempo entre 19 e 20 mil, agora 23.437, o que vale dizer que é uma alta de 1,92 em dólar, Luiz.
Lembrando, Sami, que quanto mais o Brasil sobe juros, mais o paraíso fiscal, ou melhor, paraíso de ganhar dinheiro com juros altos aqui no Brasil fica melhor ainda. Portanto, investidores estrangeiros colocam dinheiro na renda fixa, isso atrai dólares, de alguma forma pode até baratear o valor da moeda americana. Em que pese, na contramão, o Banco Central americano também está subindo juros lá nos Estados Unidos para combater a maior inflação dos últimos 40 anos.
É, na verdade eles estão em recessão técnica, ou seja, dois trimestres o PIB encolhe, mas há um medo, né, no mundo de uma recessão mais profunda. Por isso que todo mundo fica de olho nos relatórios do Federal Reserve americano e também nas sinalizações do mercado. E às vezes a gente vê dados gozados, quando o número vem ruim, às vezes o mercado gosta. Fala, não, se está ruim, talvez o Banco Central de lá não aumente mais a taxa. Porque é sempre uma questão de expectativas contra a realidade, Luiz.
Exatamente, Sam. Então, vamos deixar todo mundo aqui atento, sintonizados na programação da Jovem Pan News, porque por volta das 18h, 18h30, não há horário preciso. Não. Ao contrário do Banco Central americano, que tem horário certinho para anunciar a decisão, aqui no Brasil você tem que esperar a reunião acabar, né? Normalmente, entre 18h e 18h30, sai o resultado da nova taxa básica de juros, a Selic. Conforme a gente já antecipou aqui, deve subir 0,5 ponto percentual, e aí o comunicado vai dar alguma pista sobre se para de subir juros ou se teremos ainda mais uma alta na reunião seguinte do nosso Copom, Comitê de Política Monetária.
Exatamente.
Agora são 3 horas pelo horário de Brasília.
Exatamente, Luiz. São 3 horas. O mercado financeiro de hoje fica por aqui. Luiz, obrigado pela sua companhia. Você, obrigado pela audiência. E quando acaba o mercado financeiro, é a hora dele. Adalberto Piotto, prós e contras, entrando no ar.